política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Operação Lava Jato tem mais um capítulo em meio ao conteúdo das investigações e dessa vez, pela primeira vez, traz números envolvendo o ex-presidente Lula. Ontem foi publicado pelo jornal O Estado de São Paulo detalhes sobre as investigações, o conteúdo das investigações que mostram que a Polícia Federal já obteve dados, provas de que o Instituto Lula recebeu 3 milhões de reais da empresa Camargo Correia, investigada na Operação Lava Jato. Inclusive, alguns sócios da Camargo Correia já aceitaram a delação premiada, inclusive já falaram sobre o objetivo desses repasses. O que chamou a atenção dos investigadores é no movimento, na movimentação de caixa da empresa, os termos que foram utilizados. 1,5 milhão de reais que foram repassados para o Instituto Lula, traz o termo doações e contribuições, o que não caracteriza muita coisa. Agora, no outro repasse que foi feito para a empresa LILS, Luiz Inácio Lula da Silva, a empresa tem um outro CNPJ, não é o Instituto Lula, a empresa do ex-presidente, que serve para administrar as suas palestras. Nesse caso, a doação foi feita no ano de 2012, o lançamento é do dia 2 de julho, ou seja, às vésperas do processo eleitoral, e traz o seguinte termo na movimentação, bônus eleitoral. As empresas já, tanto a instituição, o Instituto Lula, quanto a empresa do ex-presidente, já emitiram nota sobre esse assunto. Disseram que a primeira doação foi feita para o Instituto Lula no intuito de patrocinar ações de estudo no combate à pobreza, que são feitas pelo Instituto Lula. A outra doação, que teria sido feita no mês de julho, teria sido um patrocínio da empresa Camargo Correia para palestras que são ministradas pelo ex-presidente. E que teriam sido três palestras que ocorreram publicamente e que teria tido patrocínio da Camargo Correia. A empresa do ex-presidente Lula argumenta na nota que foram feitos, emitidas as notas fiscais e há toda a comprovação, inclusive recolhidos impostos relacionados à palestra e que a doação da Camargo Correia teria sido nesse sentido. É evidente que a defesa das empresas, tanto da empresa quanto da instituição do ex-presidente, tem uma certa lógica. Mas a Polícia Federal ainda não está entendendo assim. E, de certa forma, coloca, sim, agora o ex-presidente no olho do furacão, porque são repasses em valores, que foram encontrados em meio à Operação Lava Jato. Algumas delações, alguns depoimentos citam o ex-presidente Lula, mas os investigadores ainda vão se aproximar exatamente nesses repasses, no montante de 3 milhões de reais que foram repassados. A oposição comemora, inclusive, tanto no Congresso Nacional quanto alguns jornais que são e revistas, por exemplo, a revista Veja, que nitidamente tem uma linha de oposição ao presidente Lula, já publica uma série de matérias agora incriminando o ex-presidente. Se dá para incriminar ou não, é prematuro ainda falar, né? A Camargo Correia tem negócios com várias empresas, com várias instituições. É, sim, algo a ser investigado, principalmente o repasse às vésperas da eleição de 2012, onde consta na movimentação da Camargo Correia como bônus eleitoral. Isso dá a impressão de ser realmente um patrocínio eleitoral. Na nota, a empresa do Lula diz que houve um engano por parte da Camargo Correia, quando usou essa nomenclatura. Mas se houve um engano ou não, também é muita coincidência o momento, né? Julho de 2012, estando ali no início da campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff. Então, como diz o companheiro Leone aqui do programa, vamos aguardar, esperar para saber o que vai acontecer no decorrer dessas investigações, algo mais que a Polícia Federal vai encontrar. é de se suspeitar, né, quando ocorre e flagraram, inclusive, identificaram repasses feitos por essas empresas, a empresa do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, muita gente já condenou, né, já considerou que esses repasses foram para financiamento, né, para saíram realmente do caixa 2 da empresa, era dinheiro de propina da Petrobras que tinha ido para o caixa da empresa de José Dirceu, para o caixa da empresa de Lula, já uma outra conotação, né, por parte de pessoas ligadas, inclusive ao governo, que condena o José Dirceu, mas protege veementemente o presidente Lula. Nessa história toda, não tem nenhum santo. Santo, na verdade, não tem. É preciso que encontre, de fato, quem realmente teve culpa, o que realmente aconteceu, para que o Brasil tenha essa resposta. O fato é que há uma reeleição, uma eleição do presidente Lula, do ex-presidente Lula, para 2018, ela fica cada vez mais difícil, porque o nome do ex-presidente vai mesmo, está mesmo agora nas investigações da Polícia Federal.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Só fazer uma correção, eu disse agora no meu editorial que o repasse feito em 2012 teria sido às vésperas da eleição de Dilma, não foi. Na eleição de Dilma foi em 2014 e 2010, 2012 foram as eleições municipais. 8 horas e 13 minutos, Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Olha, está em todos os jornais, né? Eu tenho aqui no Jornal do Comércio, já hoje traz essa matéria sobre o que foi identificado pela Polícia Federal, os repasses envolvendo as empresas do ex-presidente Lula. Mas eu vou trazer a matéria que está no jornal O Estado de São Paulo, que foi o jornal que deu origem, na verdade, à divulgação. E depois a gente já comenta um pouco sobre esse assunto também. A Camargo Corrêa pagou 3 milhões para o Instituto Lula e mais 1 milhão e meio para a LILS, Luiz Inácio Lula da Silva, palestras e eventos de Lula, né, que pertence a Lula, entre os anos de 2011 e 2013. É a primeira vez que os negócios do ex-presidente aparecem nas investigações da Operação Lava Jato, que apura um esquema de cartel e corrupção na Petrobras, com prejuízo de 6 bilhões de reais já reconhecidos pela estatal. São três pagamentos de um milhão de reais cada pagamento, registrados como contribuições e doações e bônus eleitoral para o Instituto Lula, aberto por Lula após deixar a presidência da República em 2011. A revelação sobre o elo da empreiteira, uma das líderes do cartel alvo da Lava Jato com Lula, consta no laudo 1047/2015 da Polícia Federal, anexado ontem aos autos das investigações. O laudo tem 66 páginas e é subscrito pelo perito criminal federal Ivan Roberto Ferreira Pinto. A perícia foi realizada na contabilidade da Camargo Corrêa de 2008 a 2013, período em que a empreiteira recebeu 2 bilhões de reais da Petrobras. O documento mostra que a construtora repassou 183 milhões em doações de cunho político, destinada à candidatura e partidos da situação e da oposição. No caso dos pagamentos ao Instituto Lula e à LILS, foram feitos nos mesmos anos, 2011, 2012 e 2013, em meses distintos. Para o Instituto, dos três pagamentos, dois são registrados como doações e contribuições. E 2 de dezembro de 2011 e do dia 11 de dezembro de 2013, o que chamou a atenção dos investigadores foi o lançamento de 2 de julho de 2012, com a rúbrica bônus eleitoral. Para o LILS, a empresa de Lula, cujo endereço declarado é na própria residência de Lula, em São Bernardo do Campo, a empreiteira depositou em conta corrente R$ 337 mil em 26 de setembro de 2011 e R$ 815 mil. Em 17 de dezembro de 2012, e também R$ 375 mil reais em 26 de julho de 2013. dois executivos da empreiteira confessaram em acordo de delação premiada que foram feitas doações eleitorais ao PT após pedido do ex-tesoureiro do partido, João Vaccari Neto, preso em Curitiba pela Operação Lava Jato. O doleiro Alberto Youssef, peça central da Operação Lava Jato, também citou o nome de Lula a reafirmar em delação à Procuradoria que no dia 4 de... Aliás, o depoimento foi no dia 4 de outubro de 2014. Ele afirmou que tinham conhecimento do esquema de corrupção na estatal, o Palácio do Planalto e a presidência da Petrobras. Em seguida, citou nominalmente o ex-presidente. Existe a defesa, né, do Instituto Lula e a palavra também da Camargo Correia. O Instituto Lula informou, por meio de sua assessoria, que os valores registrados na contabilidade da Camargo Correia foram doados legalmente e que não existe relação entre a entidade e questões eleitorais. Abre aspas, o Instituto Lula não prestou nenhum serviço eleitoral, tampouco emitiu bônus eleitoral, o que é uma prerrogativa dos partidos políticos, portanto, deve ser algum equívoco, fecha aspas. Segundo a assessoria do Instituto, abre aspas novamente, o valor citado em seu contrato foram doados para o Instituto Lula para manutenção e desenvolvimento de atividades institucionais, conforme o objetivo social do Estatuto, que estabelece, entre outras finalidades, o estudo e compartilhamento de políticas públicas dedicada à erradicação da pobreza e da fome no mundo, fecha aspas. Quanto aos valores para as empresas do ex-presidente, a assessoria informou que os três pagamentos da LILS são referentes a quatro palestras feitas pelo ex-presidente, todas elas em eventos públicos, com seus respectivos contratos. Essas doações e pagamentos foram devidamente contabilizados, declarados e recolhidos impostos devidos, disse a empresa. A nota afirma ainda que as doações ao Instituto Lula e as palestras do ex-presidente não têm nenhuma relação com contratos da Petrobras. A palavra da Camargo Correia. Abre aspas, diz parte da nota da Camargo Correia. A construtora Camargo Correia esclarece que as contribuições ao Instituto Lula referem-se ao apoio institucional e a patrocínio de palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no exterior, diz a nota. 8:18, nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes com esse e outros assuntos. Daqui a pouco eu tenho, inclusive, uma entrevista com o vereador Pipoca, ele que lidera a comissão na Câmara de Vereadores, que está à frente das discussões para o combate à seca, né, aos efeitos da seca. Daqui a pouco a gente traz também esse assunto aqui no programa Rádio Debate.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, Romenique, essa questão envolvendo hoje, certamente isso vai ser pauta, já está sendo, né, desde ontem, dos jornais de todo o Brasil, enfim, mas configura alguma coisa?
Ney, o problema central desse caso é a especificação de uma dos documentos onde diz bônus eleitorais, né? Mas, por exemplo, 1 milhão para palestras de Lula. Foram 4 palestras, se eu não estou enganado, né? E as palestras de Lula são caras mesmo. Isso já foi discutido em outros momentos, em programas de rádio, né? Onde uma palestra de Lula custa em torno de 300 mil reais. 300 e poucos mil. Não é apenas uma palestra de Lula. Se você for contratar uma palestra do Fernando Henrique, é basicamente nesse preço. Esse preço vai aumentando ou diminuindo de acordo com a popularidade, de acordo com o nível da personalidade, né? Está dentro, por enquanto, possamos achar até caro, né, uma palestra do Lula, mas que isso já foi discutido várias vezes, que o preço é esse mesmo. Outra questão, se apegou justamente à parcela do 2 de julho de 2012 por conta... principalmente desse ponto aí, onde se coloca bonificação eleitoral. Contudo, o Instituto Lula e a empresa de palestras e eventos do Lula vinha prestando serviços à Camargo Correia desde 2011, né? Tá aí, ano 2011, que não é ano eleitoral, aí tem o 2012, que é um ano eleitoral, e 2013, que não é um ano eleitoral. Contudo, foi pego o de 2012, que na data... é coincidente com um depósito de 1 milhão ao partido do PT, né? Então, ao diretório do PT. Então, fizeram, né, algumas coincidências, colocaram algumas coincidências em jogo, até porque hoje, sinceramente, como você bem disse aí, vamos aguardar, né? É, até uma fala bem usada pelo Leone, vamos aguardar. Contudo, eu não acho que isso vá levar a muita coisa ou a lugar nenhum, não. Vejo principalmente a oposição fazendo esse estardalhaço, porque hoje o alvo da oposição é o Luiz Inácio Lula da Silva, né? O desgaste com a Dilma já passou. Não tem mais o que desgastar a Dilma Rousseff, não. A mulher já apresenta em pesquisas internas, tanto do governo como da oposição, com dígito de 10%, em algumas até abaixo dos 10%. Então o nome nesse momento pela oposição, o nome que a oposição teme nesse momento, é a volta do Lula em 2018. Então esse vai ser o alvo principal, tanto da oposição como das mídias ligadas à oposição. Esse é o ponto principal. Contudo, pela nota, pelas notícias, e a não ser que a Polícia Federal consiga novas evidências, né? Eu não vejo que isso vá sobrar muita coisa para o ex-presidente Lula, não, sinceramente. Os números de uma palestra é absurdo, é. Agora, que esse sempre foi o preço e que já vinha sendo questionado há muitos e muitos anos, desde quando o Lula deixou a presidência da República, né? Já se falava isso. Lula, lembra até de uma manchete, Lula vai deixar de ser presidente e ganhará 300 mil por palestra, né? Isso já era discutido há anos, né? E uma coisa que eu gostaria até de destacar, que desde quando é colocada as investigações da Lava Jato, a Camargo Corrêa sempre foi uma das empreiteiras que sempre deu as respostas quando procurada. É, geralmente as empreiteiras se silenciam, mas a Camargo Corrêa, de uma forma ou de outra, sempre vem dando as suas respostas. Está envolvida? Está. Mas vamos aguardar agora, que, sinceramente, eu acho que por esse viés aí a oposição não vai conquistar muita coisa, não. A não ser tentar desgastar um pouco a imagem do presidente Lula.
A grande dúvida é qual o interesse da Camargo Corrêa, né, em despejar 3 milhões de reais a fundo perdido, né? É um dinheiro que não volta. Não faz assim tanto sentido. É assim como também as consultorias de José Dirceu têm seu preço, mas levantam toda suspeita, né? O importante é que se investigue e tente realmente tirar essa dúvida que fica agora na cabeça das pessoas que acreditam no ex-presidente Lula. 8 horas e 31 minutos. Vamos ouvir agora uma entrevista que foi feita ontem com o vereador Clemerson Pipoca. Ele fala sobre a questão da seca, né? Inclusive mostrada antes de ontem, na terça-feira, hoje é quarta, né? Mostrado na segunda-feira pelo Jornal Nacional. Então, algumas ações, elas continuam sendo feitas após a ida dos vereadores, do prefeito, à capital federal. E agora a situação volta a ser discutida na Compesa. Vamos ouvir o que o vereador diz.
Vereador, a Câmara de Vereadores já iniciou há um certo tempo trabalhos em torno da questão da seca, né, dos efeitos que ela causa. Essa semana a Globo mostrou a matéria a nível nacional, no Jornal Nacional, mostrando a nossa realidade, e a gente já percebe, inclusive, que há algumas diferenças entre o que a Compesa diz e o que o Ministério da Integração Nacional diz. Como é que vocês estão acompanhando isso?
Pois é, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, Ney, Rominique, e a todos da Avante também aqui no estúdio. E a gente fica preocupado, não é? Porque, como você bem falou, agora vai ser o jogo de um jogar para o outro. Não é? O Ministério da Integração joga às vezes para a Compesa, a Compesa para o Ministério da Integração. Mas o que importa é que um projeto nosso, uma ideia nossa de a Câmara dos Vereadores colocar essa comissão de convivência com a seca, é justamente para a gente fazer esse relatório em busca de saber como anda a questão hídrica do nosso município, e assim a gente vê quais possibilidades que a gente pode fazer essa questão da melhoria. Porque eu digo isso desde quando eu nasci, desde quando a gente vive, se tem por gente, a gente convive com a questão da seca no nosso município. E nunca o Estado, nem nunca a União, nem nunca até o município teve um projeto, teve um relatório para que a gente pudesse analisar como ia conviver com a seca. Hoje nós estamos passando, chegando ao quarto ano consecutivo, e aí a gente fica preocupado. Mas estamos fazendo um trabalho aí nessa comissão, inclusive já fomos à reunião aqui na Compesa do Estado, fomos à Brasília também, E aí agora o que nos resta? Vamos fazer uma reunião já próxima quinta-feira, não é, com alguns órgãos, com o diretor de meio ambiente, também com o órgão da Defesa Civil, porque a viagem nossa a Brasília, no Ministério, o que o diretor de lá do Ministério nos informou, que só poderia, que a União não está falida, não se tem dinheiro, e que a gente só teria como fazer essa questão do Camivu, que é um dos projetos que nós vamos pedir agora de imediato, até porque a doutora do Agreste, a gente sabe aí, está apenas 60%, que era para ser concluída, e a gente sabe que é prazo de 4, 5 anos, talvez se chegue, não é? E uma das prioridades nossas era essa do Camevô. E aí o que foi que, no Ministério da Entrega, a resposta que nós tivemos? Que a União não se tem dinheiro, e a prioridade que se tem é a questão da doutora do Agreste, que ainda vai no São Francisco, para depois fazer o ramal do Agreste, e aí fazer a conclusão da doutora do Agreste. E aí a gente fez esse pedido lá e ele nos informou que não tem dinheiro nenhum na União. E o que é que se tem a única possibilidade? É que seja pela Defesa Civil, a questão da Defesa Civil. E aí a gente fica preocupado, porque a Compesa já tinha levado esse projeto até Brasília, para o Ministério. Aí a gente levou o projeto novamente, eles falaram que não tinha recurso. A Compesa fica disso, a Compesa está tirando o jogo, está se saindo, enquanto ela é a principal responsável.
O prefeito Edson Vieira disse recentemente que seria necessário fazer um outro projeto na Compesa para que levasse novamente no Ministério da Integração, mostrando que essa solução do sistema Camivô seria emergencial, seria urgente. Esse projeto ele já foi refeito na Compesa, a Compesa já foi acionada depois da visita de vocês em Brasília?
Não, até o momento não. Ficou do prefeito Edson, que inclusive marcou a primeira reunião e convidou a comissão, que a comissão também iria marcar essa reunião. A comissão acompanhou até Brasília. E aí, como eu falei antes, lá no Ministério disse que tinha que se refazer o projeto. E aí Edson ficou de marcar, inclusive creio que já essa semana a próxima estará marcando. Amanhã nós já vamos, amanhã não, na quinta-feira a comissão já vai ter essa reunião com todos os membros da comissão. Chamamos então o diretor da Defesa Civil, que é Bartô, chamamos o diretor do Meio Ambiente, que é o Pablo Ricardo, para que possa nos passar as informações, para que possa nos contribuir, nos ajudar, sabendo que já estão fazendo um relatório, a prefeitura vem fazendo um relatório nesse sentido, para que a gente, com esse relatório, com esse toda a documentação que nós for, a gente ia até a Compesa dizer que modifique para que seja estado de emergência, para que seja um paliativo, por enquanto, já que a União não se tem dinheiro, falou que só pode vir, a prioridade é a doutora do Agreste. Então nós vamos buscar na Compesa aqui, futuramente, em Brasília, onde quer que seja, para que esse paliativo a gente possa trazer a Santa Cruz do Capibaribe, porque eles falaram que era um paliativo, não era uma obra concluída, como fosse aqueles, os canos por debaixo da terra mesmo, era um paliativo, onde os canos iam ficar por cima, mas o que importa é que a gente vá em busca, e que tenha que ter alguma solução, se é pela Defesa Civil, se é pela Compesa aqui, se é pelo Ministério da Integração, se é pelo Governo do Estado, o que não pode é a população de Santa Cruz do Capibaribe estar faltando água, como a gente viu na reportagem na Globo, que foi vinculada, aí a população está cansada. A gente vê aí pessoas carentes, famílias comprando um carro-pipa a R$200 que não tem condições. A gente vê aí famílias, crianças, a questão de saúde da população. Então a gente está fazendo esse relatório. Na quinta-feira vamos fazer essa reunião, já vamos deixar uma agenda para que a gente possa, através do prefeito e a Compesa novamente, para que a gente possa tomar uma real solução. E aí tem que alguém ser responsável. A gente pode fazer, vamos fazer uma audiência pública para escutar a população. Vamos ver aí se a gente entra com uma ação civil contra a Compesa, porque a Compesa recebe. A gente vê hoje que acho que mais de 60% da população de Santa Cruz do Capibaribe não está recebendo água em casa. E por que está recebendo? Porque a população não tem água. Quem é o culpado? Então fica nesse jogo. Então a gente está nele, fazendo esse relatório. Que em toda a história de Santa Cruz do Capibaribe nunca se foi feito um relatório desse. A gente vive e convive com a seca no nosso município. Vamos saber quantos açudes Santa Cruz tem, quantos poços artesianos tem, qual a capacidade que eles têm, sabendo que a prefeitura está fazendo isso. Mas a gente faz esse relatório para saber qual a capacidade que tem esses açudes, esses barreiros, para quanto tempo vai servir para Santa Cruz do Capibaribe, se esses barreiros dá para uma população de 100 mil habitantes que hoje tem, fazer um plano de 5, de 10, de 15, de 20 anos, saber por quanto tempo, quantas a população que pode estar morando em Santa Cruz do Capibaribe daqui a 10 anos, se essas águas aqui que nós temos hoje vai contribuir. E aí com esse relatório a gente cobrar de quem realmente é a competência. A Câmara de Vereadores, eu estou fazendo a minha parte como presidente da comissão, que pedi que essa comissão fosse feita, vamos fazer esse relatório e vamos sim cobrar, se for da prefeitura, se for do governo do estado, se for da Compesa, se for do Ministério da Integração. E aí alguma coisa tem que ser resolvida. E uma das ideias da gente é escutar a população e aí ver o que é que a população tem a nos falar. E até, se possível, feito eu falei, vamos entrar com ação civil contra a Compesa. Porque não se pode estar a população de Santa Cruz de Capibaribe, o povo está sofrendo o que está sofrendo nessa situação da seca em nosso município.
Tá certo, então, vereador, a gente agradece a sua participação. Algo mais que o senhor queira colocar, que acha importante, fica à vontade.
Eu só agradeço à população, dizer que a população ajuda também essa convivência. Nós vamos começar aí também uma campanha, né? Apesar que já fizemos há 2 anos, a população, mesmo sem querer, mas está fazendo racionamento, a gente agradece e pede também que continue. Tem pessoas aí dentro de Santa Cruz que a gente vê que tem poço artesiano, que possa ajudar o vizinho, possa contribuir a não estragar a água também. E a gente fica aí nessa luta, dizer que podem nos cobrar. Vamos aí, acho que nesses 15 dias, ou talvez 30 dias, marcar essa audiência pública para que a gente possa escutar a população, para que a gente possa chamar todos os órgãos competentes e aí fazer um minucioso, escutar a população, fazer um minucioso relatório, também escutando a população de Santa Cruz de Capibaribe. E aí a gente está à disposição. E aí dizer que estamos aí, que vamos, nós não vamos parar. Mesmo que a gente vem pedindo aí que a chuva venha, que São Pedro mande água para nosso município, mesmo que a chuva venha, nós vamos continuar esse relatório, nós vamos continuar essa comissão, para que a gente possa saber até quando vamos ter essa e até quando vamos conviver nessa situação.
Está aí a entrevista com o vereador Pipoca. Esse e outros assuntos nós teremos logo mais na segunda parte do programa. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço, então. Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos. Estamos chegando e estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a segunda parte, a Hora do Debate, nesta quarta-feira, dia 10 de junho, na técnica de som, Márcia Arantes. Bom dia da Márcia, bom dia Márcia. Não tem jeito, não responde, né? Não tem jeito. Natália Ruda, pode escrever, meu rei, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia os ouvintes, né? O nosso amigo Leone, a Márcia, o Ney, que sempre fica gangorando aqui o nosso programa. E dizer, olha, Silvio, eu vim agora aqui para a emissora e vários populares me pararam na avenida falando sobre a buraqueira que está aí na avenida, né? Olha, eu não entendo, né? O mês junino, onde as pessoas vêm ao Moda Center trazer recurso para Santa Cruz do Capibaribe, haja vista que a nossa cidade é tão importante, tão falada, aí vê tanta cratera ou buraco aí nessas estradas. Olha, está consertando a estrada, está fazendo, tá, mas tem que manter, senhores, tem que manter. Isso é ridículo. Isso é o fim da picada para Santa Cruz do Capibaribe. Eu passei agora na Avenida 29, está ficando a cara do São João, né? Estão enfeitando a avenida, tem um rapaz pintando a praça. Nós estamos vendo que está sendo feita alguma coisa pelo São João de Santa Cruz. Agora, gente, não dá para entender o maior parque de feira da América Latina para você se chegar lá, Silvio José. É buraco em cima do buraco, acidente e tudo mais. Se não é da prefeitura por conta, mas alguém grite. Alguém da prefeitura chega lá e grite. E diga, olha, isso é do estado. Nós queremos o asfalto para tapar esses buracos. Porque depois que o povo passar para lá e para cá e sair com essa imagem negativa de Santa Cruz do Capibaribe, não dá para entender isso, não dá. É os moradores de Santa Cruz que estão apelando, gente. Vamos discutir os problemas de Santa Cruz do Capibaribe, que não são grandes não, viu? Para tapar uns buracos desses não é coisa do outro mundo, não. E nós estamos aí vendo agora um atropelamento grande nessa via até o Moda Center. Presta atenção, povo, na nossa querida de Santa
Leone Santa Souza. Rapariga, bom dia, Leone.
Políticos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão sintonizados na Rádio Polo, sintonizados na Hora do Debate. Silvio, eu também gostaria só de fazer um apelo rapidinho, direcionado à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe, no tocante aos funcionários inativos, aos professores né, que são aposentados, que estão aí inativos, que até hoje, a presente data, dia 10, ainda não tem nenhuma resposta dos seus subsídios. Né? Alguns professores nos procuraram, professores aqui da cidade, professores da Vila do Pará, né, que já... E isso está sendo uma coisa quase que corriqueira da prefeitura. Os inativos, olha, são as pessoas que hoje são aposentadas, são as pessoas que mais precisam, todos precisam. Mas uma pessoa aposentada geralmente precisa para comprar um remédio controlado, geralmente precisa, né, para custear realmente as suas despesas, porque são é a única renda que tem para custear as despesas de casa, e está sendo uma coisa corriqueira da prefeitura só pagar atrasado aos inativos. E hoje é 10 de junho e até agora nenhuma resposta da prefeitura a esses funcionários.
Carlos Lisboa, companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia.
Márcia. Exato.
E bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de... eu vim escutando ali nas escadarias e gostaria de prestar minha solidariedade.
Você consegue ouvir o rádio na escada?
Consigo, sim. Né? Consigo, eu subo correndo e às vezes eu subo até correndo de costa.
É mesmo?
Para exercitar melhor.
É mesmo?
Né? E consigo escutar direitinho.
Por isso você chega com essa estampa.
E aí,
aqui, né?
E aí gostaria de prestar minha solidariedade ao companheiro Natálio, na sua fala com relação a essa questão dos buracos. É uma situação inconcebível. É uma situação de falta de responsabilidade por parte do Estado, né, e de responsabilidade também por parte dos políticos daqui de Santa Cruz, sobretudo o político que tem assento na Assembleia Legislativa, o Diogo Moraes, por não forçar a barra para que essas coisas sejam corrigidas. Haja visto que, por exemplo, quando da época de Paixão de Cristo, em Fazenda Nova, então todos os reparos das estradas, tanto as estradas que pertencem ao governo federal como a rodovia que pertence ao governo do estado, elas recebem reparos, elas recebem recapeamento, elas recebem pinturas de cal nas suas laterais, etc., recebem sinalização.
Isso sem contar com a mega estrutura, né, de material humano mesmo, que é colocado justamente de quilômetro em quilômetro, praticamente, a equipe da Polícia Rodoviária Federal para dar segurança. Aqui a gente tem período de alta na feira, isso sem contar que o ano todo a gente tem, mesmo período de baixa, né, mas tem movimento aqui, são milhares, né, de pessoas que vêm de fora fazer suas compras aqui, e sem contar com o período de alta, né?
Justamente.
No período de alta é que fica a gente sem segurança e com essa buraqueira na estrada, é falta de respeito mesmo.
Eles poderiam, Natália, tranquilamente, se planejar antecipadamente, e uma vez que não se planeja, repito, seria muito interessante, por demais, que o deputado Diogo Moraes, ele fizesse uma intervenção incisiva nessa questão, porque não se concebe sobre hipótese alguma. E aí não só é a questão dos buracos em si, do ponto de vista quem vem vender confecção aqui, de quem vem comprar aqui, de vários estados e de cidades aqui da microrregião e da região do Agreste, mas é também a questão do risco de vida que as pessoas estão suscetíveis com relação a essa situação.
Ontem à noite, Silvio, eu fui a Bonito, a cidade de Bonito. Eu saí de lá 11 horas da noite. Olha, já no governo desse Paulo Câmara, né, foi feito o asfalto ali, passando de Camucim de São Félix até Bonito. Tá uma palma de mão, rapaz. É a coisa, chega, o cara dá prazer andar, rapaz. E Santa Cruz do Caparibe, uma atitude dessa, rapaz, de Toritama pra cá, de fazer vergonha. Olha, na entrada de Sairé, me desculpa, os sairense, né? Pessoa que é de Sairé, o quê? Sairense, né? E mora aqui também. Coisa. Olha, Sairé para a vista de Santa Cruz é uma gogoia no tamanho. Mas fizeram uma entrada. Como é aquela entrada?
Um pórtico.
Portal. Ó, Carlos Lisboa, só você vê no portal uma laranja que não tem tamanho, que lá...
A terra da laranja.
É a laranja paçulanca, é um diminutivo muito em termos de comércio, né? De comércio. Fizeram uma entrada, só você vendo, rapaz. Uma palma de mão e os carros da polícia para lá e para cá, trafegando na estrada, dando cobertura àquele setor. Aí a gente causa inveja disso, Silvio. Quando a gente chega em Toritama, que vem de lá para cá, Silvio, é de fazer pena, Silvio. Dá até para chorar. É de
bom, 8h56, 8 horas e 56 minutos. Bom dia para o nosso amigo Mário Deda, desejando aí
né, uma recuperando, né?
Recuperando, fez a cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia, tudo bem? Eu soube, né? Procurei saber hoje, graças a Deus, ele está se recuperando bem. Então, Mário Deda, e te cuida, viu? A partir de agora começa realmente a te cuidar, nosso amigo Mário Deda. Um abraço também para Fafá, Sandro, né? E todo o pessoal aí na Souza Tecidos, são ouvintes fiéis aqui do programa também, viu? É, seu Mandeuzinho de Jordão, e toda a família, e toda a turma aí também.
Manoel Filho, viu?
É verdade. É, o nosso amigo Zé, mototaxista, e Rita também aí no São Jorge, todos os mototaxistas ali em frente à Casa do Construtor, em frente ao seu Mandeuzinho de Jordão, aquela equipe que fica lá sempre com a gente. Olha, o programa de hoje... Né, de toda a programação hoje eu quero dedicar a uma mulher que eu amo, agora amo mesmo, viu? Porque tem, né, são amores diferentes, tem a minha esposa, né, e tem essa outra que é um amor assim do tamanho do mundo, que é a minha mãe, Dona Carmen, que está aniversariando hoje. Então, quero desejar muitas felicidades, que Deus continue abençoando a senhora, tá bom? Então, os parabéns em nome da Silvete, Silvanira, da Sandra, Selma, Sildo, né? A família toda aí, os netos, enfim, a todos que, né? Toda a família. Então, parabéns, um cheirão pra Dona Carmen, a minha mãe que tá aniversariando.
E nós também do programa queremos parabenizar a sua mãe, né? É, pelo presente que ela nos deu, de ter você aqui conosco.
Opa, que bom, né? Obrigado.
Então, parabéns da Dona Carmen, que Deus continue abençoando a sua vida, né? Realizando os desejos do seu coração. Também, Silvio, manda um abraço especial e os parabéns para a Priscila Aleixo e a Miriam Amorim, que a Mary Aleixo manda os parabéns também para elas, que estão aniversariando.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Márcia Arantes, meu amigo Natália Arruda, né? Leone Souza e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Paula FM.
Peraí, a barba de Ralf tá o que hoje?
Barba de gay de novela.
Mas você disse que tava o quê? Bem o quê?
Bem executada. Bem ajeitada, bem aparada.
Bem executada, legal. Olha, a Cacau Show tem produtos aí voltados exclusivamente para o Dia dos Namorados. Kit sexy, jogo de sedução, delícias do coração, porta-joias, brilho no olhar, né, que acompanha o lindo anel de cristal, kit Mulher Maravilha, cartão coração super namorado, a lata frasqueira e muitas outras opções. E em promoção, na compra acima de R$50, você concorre a uma cesta dos namorados. E por falar em promoção, a Cacau Show agora tem promoção todo dia, né? Todo dia tem promoção de um produto diferente. Não fique de fora, corre logo, compre logo os produtos da promoção todo dia, Cacau Show, na Avenida 29 de dezembro, 3705-1332. E amanhã vai chegar kits aqui também para sortear com os ouvintes, viu? Da Cacau Show. 9h10, está no blog Direto ao Ponto. Tenho confiança plena em Marcelo, diz o prefeito sobre procurador. Na última semana, o debate político ficou por conta da polêmica acusação do vereador Carlinhos da Coab contra o procurador do município, Marcelo Diógenes. Segundo o parlamentar, Marcelo Diógenes falsificou documentação da prefeitura a fim de beneficiar correligionário. Na segunda-feira, em entrevista ao programa Direto ao Ponto, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, foi solidário ao procurador e reafirmou que tanto Carlinhos quanto Ernesto Maia tentam, desde o início da gestão, atrapalhar o trabalho. A oposição quer fazer a politicagem, nós queremos administrar. Desde o início da gestão, buscam picuinhas para desviar o foco de uma fraca gestão de 12 anos, disse e seguiu. Tenho confiança plena em Marcelo, que tem uma reputação ilibada, correta e séria. Se Marcelo tem uma boa condição, foi porque cresceu na vida, diferente deles. Ernesto, quando teve alguma coisa, foi usando o poder público. E Carlinhos, todo mundo sabe o passado que ele tem. Ele deveria cuidar e honrar com os compromissos que tem do passado, finalizou o prefeito Edson Vieira, dando resposta aí a Carlinhos da Coab e Ernesto Maia, sobre, com relação a defendendo o doutor Marcelo Diógenes, procurador do município, Leone Souza.
Olha, Silvio, nos chama a atenção a fala do prefeito, porque o prefeito teve a oportunidade nessa entrevista de fato ele explicar os fatos como de fato ocorreu e não levantar mais hipóteses de denúncias, de reclames da vida pessoal de dois vereadores. Porque o que eu vejo aqui é que no lugar do prefeito tentar defender com provas, com documentos, né, argumentando argumentos reais do que de fato ocorreu nesse episódio lá do calçadão, o prefeito deveria explicar isso e não levantar hipóteses ou levantar aqui indícios de denúncia contra o vereador Ernesto, contra o vereador Carlinhos, até porque baseado em que o prefeito está argumentando. Nos chama a atenção a fala do prefeito, porque o prefeito diz que esses vereadores de oposição só tentam atrapalhar a sua administração. Ora, aí nos faz lembrar, e parece que o prefeito esquece, que ele já foi oposição. Que ele já foi oposição também. No período que ele foi oposição, ele fazia oposição no intuito de levar a demanda da população, ou ele fazia oposição também no intuito de atrapalhar a administração que estava no poder? Eu acho que os vereadores de oposição estão cumprindo o seu papel de fazer oposição de fato. E o prefeito tem que saber distinguir essa situação. Porque ninguém, em nenhum momento, eu acho que até eu e todos aqui concordaram que o Carlinhos Jacoab talvez tenha até se excedido na questão de falar do procurador Marcelo Diógenes, e foi dito por todos, do reconhecimento que todos têm por Marcelo Diógenes, mas a questão principal é que não pode ser mudado o foco. É que os documentos na prefeitura foi falsificado, foi modificado, foi adulterado, alguma coisa ocorreu com esses documentos. E o foco principal é esse. E ninguém explica. E ninguém explica. Agora vim dizer que Ernesto tinha alguma coisa quando tinha o poder público na mão. Que Carlinhos tinha um passado comprometedor. Que passado é esse de Carlinhos? E será que é dessa forma que se defende, que se prova o contrário, é acusando o outro? Eu acho que não se limpa-se de uma acusação com a outra. Você se isenta de qualquer responsabilidade quando você tem documentos que comprovam que você está correto. Não é tentando acusar o outro. E, infelizmente, o prefeito perdeu uma grande oportunidade que teve de realmente mostrar que não tinha nada errado na documentação e não levantar comentários a respeito dos vereadores. Até porque aqui o âmbito eu acho que não entra na questão pessoal. A questão aqui é administrativa. Os vereadores estão investigando e apurando algo irregular que aconteceu na administração.
Carlos Boa.
Olha, veja bem, primeiro eu gostaria de dizer aqui com relação à questão primeira, não é, o princípio de tudo que foi referente à acusação. É a acusação que o Carlinhos faz do procurador, que aí o companheiro Leone diz, talvez ele tenha se excedido. Não é talvez, ele se excedeu, ele realmente fez uma acusação indevida, ele colocou, está posta aí na matéria do blog do Ney Lima, onde ele coloca que o procurador do município fraudou documentos, não é, em benefício de um suposto eleitor do prefeito Edson Vieira. Isso aí é uma questão. Então, isso aí não é um termo, talvez. Ele fez uma acusação indevida, ele não fez uma acusação correta, ele não fez uma acusação dentro dos padrões que se deve fazer com relação a uma acusação, seja ela de quem é de situação, seja ela de quem é da oposição. Agora, um outro fato que nós temos aí que separar dentro desse contexto é a questão do fato dos documentos, né? Natália Arruda, aqui na semana passada, ele trouxe aqui a cópia de toda a documentação e, inclusive, a cópia da documentação com mais subsídio, com mais informações, com mais dados, inclusive de que os dados apresentados pelo vereador Ernesto, que foram dados limitados. E dentro desses dados que o Natálio apresenta aqui, com relação a dois documentos autorizativos para utilização dos respectivos box, ora, se vê contradições, se vê diferenças, se vê uma série de questões que aí sim, dentro desse contexto, a prefeitura precisa de esclarecer. A prefeitura precisa de esclarecer. E não cabe aqui, no meu entendimento, entrar na discussão do discurso generalizado. Dizer, por exemplo, que a oposição só quer fazer politicagem. Primeiro, nós temos que separar, não é, aqueles que realmente fazem politicagem e às vezes faz também alguma política do ponto de vista correta, de denunciar, etc., mas que se baseia mais na linha de fazer politicagem, e aqueles que não fazem, porque nós temos pessoas na oposição que não fazem politicagem, nós temos pessoas na oposição que não trata essas questões de forma politiqueira e essas questões dentro de uma ótica do quanto é pior, melhor. Então é preciso o quê? É preciso que se tenha um esclarecimento. Né? Essa questão de se fulano tem ética ou se tem moralidade para estar fazendo a denúncia é uma questão, é um fato. Ora, eu não quero aqui questionar a ética nem a moralidade dos denunciantes. Não, muito pelo contrário. Não é o papel nosso aqui, nesse momento, colocar essa questão. Mas, independentemente de quem, de quem está fazendo a denúncia, se tem ética ou não para fazê-la, é uma discussão. Agora, o direito de fazer a denúncia... qualquer um cidadão tem, né? Qualquer um cidadão tem. Não, veja a comparação que vou fazer, entendam, né? Não tô fazendo essa comparação aqui com Ernesto nem com Carlinho da Coab, longe de mim fazer. Mas, por exemplo, uma pessoa que tenha, por exemplo, uma vida de alta periculosidade, né? Uma pessoa que, inclusive, tenha passagens pela justiça, etc., em razão de ela ter essa situação dela, no que se diz respeito à periculosidade, no que se diz respeito a problemas com a justiça, ela não pode fazer uma denúncia? Obviamente, dentro do direito, ela pode fazer uma denúncia, independentemente da postura política e da postura política ética e moral dessa pessoa, seja ela um parlamentar, seja ela um governador, seja ela um prefeito, e assim sucessivamente. Então, o que eu acho que precisa-se nesse momento é esclarecimentos. O que foi que realmente aconteceu? Pode ter acontecido a denúncia que eles estão colocando, pode ter acontecido algo, vamos assim dizer, um erro, etc. Então é preciso que se esclareça, e além de se esclarecer, é preciso que se tenha uma política diferente no município da política cotidiana. As pessoas que praticam erros na administração, que inclusive levam com essas práticas dos seus erros problemas para a população e problemas para o prefeito, devem ser tratadas como de direito, ou seja, através de sanções administrativas, através de sindicâncias, através de punições e, dependendo da situação, inclusive ser expulso dos quadros da prefeitura.
Agora 9:18, 9:18, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a análise aqui do Natálio Arruda, né, a opinião, né, e também do Ralf Lagos. Só lembrando, hoje inauguração, abertura da nova loja da VRC na Avenida João Francisco Aragão, 189, vai lá conhecer, viu? Brastu, aproveite aí, além do melhor preço, a Brastu tem grandes promoções também. Para a Costa do Sal, IPC Viaja, de 16 a 20 de setembro, aéreo ou terrestre, pacote a partir de R$125, entrada R$125, mais entrada mais 8 parcelas de R$125. E tem Gramado também, duas datas, tem o feriadão de crianças, 12 a 16 de outubro, valor do pacote, entrada de R$149, mais 6 parcelas de R$268,87. E Gramado, de 23 a 27. O pacote entrada de R$249,20, mais 6 parcelas de R$214. Vá lá então na Brastu. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. No Tibúcio encontra qualidade e menor preço todo dia. E aguarde, está chegando aí Tibúcio também, lá no bairro Santo Agostinho. Comercial e Holanda, Dia dos Namorados aí, ó. Comercial Holanda, tem relógios, perfumes importados, tem o que mais? Tem utensílios domésticos, tem, diz aí, Márcia, diz aí, Márcia, vai dizendo aí, tem tudo, né? Tem tudo, pronto.
O que Natálio usa.
É o que Natálio usa agora, né? Porque o que ele usava antes não presta, então não compra.
O chamava-se Miss de Borboleta.
Pois é. O quê?
Miss de Borboleta.
Pois é. Agora o de hoje ele compra na Comercial Holanda. Então tá tudo ok, tá certo? Avenida Zé Moraes da Silva, 60-3731-1499. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center Santa Cruz. Diesel Iluminação, oferecendo estrutura completa para o seu evento, tá? Tem equipamentos aí de última geração. Ligue 9604-3648. Hotel Vazia Grande, em Taquaritinga do Norte. Piscinas, restaurantes, self-service com cardápio diversificado aos sábados e domingos, organização Didão e Jane. Informações 3733-1419. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, na Avenida 29 de dezembro, diz que entrega 3731-6010. Vende-se duas impressoras de sublimação, viu? São seminovas. Interessados, liguem 9649-7884 9145-6237. E com a gente também o Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido, ortopedista, especializado realização dos melhores centros de tratamento das doenças dos joelhos da cidade do Recife. Atende aqui em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana, 3731-4267. Ligue e marque a sua consulta. Pessoal mandando um recadinho aqui, também parabenizando a minha mãe, Dona Carmen. Deixa eu ver quem é, né? Parabéns aqui, Dona Carmen. É, que papai do céu lhes abençoe ricamente. Um abraço, Edmilson das Coxinhas. Obrigado, Edmilson. Um abraço aí também. Mandando os parabéns para minha mãe, Dona Carmen, aniversariante de hoje. Ah, tem mais mensagens aqui. É, valeu. Deixa eu ver a pessoa aqui, quem escreveu, quem mandou. É, deixa eu procurar aqui, que são muitas mensagens chegando. Pronto. A pessoa colocou aqui, aceita que dói menos assim na China? O quê? Não sei o que exatamente. Acho que mandou uma foto aqui, né? É, deve ser... Ah, Buracos Santa Cruz do Buracaribe. É, Santa Cruz do Buracaribe. A pessoa colocou China. É criativo. 5178, final do telefone, né? Já rebatizou Santa Cruz como Santa Cruz do Buracaribe. É, deixa eu ver mais... Outra pessoa, bom dia, Silvio, mande um alô para nós. Ponta em frente ao posto Baduz de Marques e Amigos. Agradeço a Deus, Deus de muitos anos de vida para a sua genitora, para a minha mãe. Então, obrigado aí, G. Marques. É, obrigado a você, um abraço aí para todo o pessoal disse do ponto aí em frente a Badu. Uma pessoa disse que tem um carro com essas características, da entrada de cima de baixo abandonado, próximo ao motel. Deixa eu ver quais são as características. Não veio aqui, hein? Já foi falado, né? Ah, tudo bem, já foi colocado aqui então, hoje pela manhã. Bom dia, parabéns por esse programa que deixa a gente bem informado. É a galera da JL Construção, do nosso amigo Zé Leão. Todo pessoal aí, obrigado a vocês. Bom trabalho aí, viu? Bom trabalho, obrigado a vocês pela audiência. É, se não foi Marcelo, foi quem? Aqui, Cláudio César. Um abraço, Cláudio César, também ouvindo a gente. É, Silvio, fale sobre a taxa do calçadão, aumento de 100%. É, pessoa reclamando aqui, inclusive outras mensagens chegando também aqui com relação ao calçadão, né? Que passou, vai passar de 6 para 12 reais o valor. É, bom dia, vocês do Rádio Debate. Eu sou Washington, do Dona Lica 1. Quero agradecer a Ralph por me aceitar no seu Face ontem à noite. Ele parece um pouco com Fred Mercury.
Obrigado. Obrigado, Marcelo. Marcelo, é?
É, Marcelo.
Obrigado.
Bárbara dele tá fazendo efeito. É. Bem executada mesmo. Ô,
Silvio, eu, pra sentir a força desse programa mais uma vez, eu criei o Face e não adicionei ninguém. Esperei que as pessoas me adicionassem, mas em pouco tempo tive quase 5 mil amigos. Então aí... Prova mais uma vez da força desse programa.
Maravilha. Certo? 9 horas e 32 minutos. A Unopar está com inscrições abertas para o vestibular do meio do ano. Cursos de administração, pedagogia, ciências contábeis, história, letras, matemática e educação. Inscreva-se já no site www.unopar.com.br ou vá até o Polo Unopar Santa Cruz, que fica na Pedro Teodoro Aragão, por trás do Mercadão, 3731-3822. Inclusive, a Unopar está lembrando aí que desse dia 13, sábado, agora acontece mais um arraiá da Unopar. Tá todo mundo convidado a participar. Rimou. Legal. 9 horas e 32 minutos, Alcoólicos Anônimos, convidando todos para juntos participarem de uma reunião de confraternização 80 anos de ar a nível mundial. Será neste sábado 13, a partir das 8 horas da noite, na rua Severino Balbino Bezerra, no bairro Dona Dom. Todos estão convidados. Vamos passar aqui para o Natário Arruda, para o senhor, a sua análise sobre a resposta do prefeito e a crítica do prefeito Edson Vieira no programa Direto ao Ponto, que está aqui no blog Direto ao Ponto. Sobre a denúncia do Carlinhos da Coab e também do Ernesto Maia. Tenho confiança plena em Marcelo, diz prefeito, sobre o procurador, e faz pesadas críticas aqui a Carlinhos da Coab e também Ernesto Maia. Pois não, Natário?
Olha, Silvio, tem coisas que deixam a gente assim engasgado, mas tem que falar, não é? O que eu vi aqui, eu vi, e as pessoas me disseram, porque eu não ouvi o programa. Olha, é umas contradições. Porque falar de doutor Marcelo Diógenes, eu vou falar o seguinte. Se eu precisasse de um advogado, eu contrataria doutor Marcelo Diógenes. Grande advogado, uma pessoa maravilhosa, decente por demais. Mas é o seguinte, ninguém esclarece esse fato. Se não foi Marcelo, né? Se não foi Marcelo, que eu acredito que também não, mas dissesse quem foi, viu, Carlos Lisboa? Chegasse lá com um documento, olha, não foi Marcelo, não. Foi fulano de tal. E resolvia-se o problema e Zé Fininho. É isso que a população de Santa Cruz quer saber. Aí acusar Carlinho, Ernesto, não sei quem, do passado. Eu moro em Santa Cruz do Caparibe, nunca vi falar nada de Carlinho, não, né? Até hoje, não. Do passado dele, até hoje, eu nunca vi falar pessoa também de primeira qualidade. Agora, o que o povo quer de Santa Cruz do Caparibe é a resposta de direito e de fato. Porque o nobre advogado, doutor Marcelo, não foi ele, foi não. Foi fulano de tal, então entra com um processo. Entra com um processo. Agora, como é que vai entrar com um processo se não aparece quem é o outro também? Não aparece de maneira nenhuma. O que está acontecendo, Silvio, é que o programa, eu soube, que foram falar nas administrações passadas, Silvio. Olha, meu querido prefeito, meu querido deputado, se vocês forem falar na administração passada, vocês estão errados. Por quê? Porque o povo já dera a resposta quem foi a administração passada. Quem tirou? O povo de Santa Cruz, Silvio. O cara vem comparar a administração de Toninho, de Zé Augusto. O povo já deu a resposta. O povo quer um fato novo, quer uma coisa diferente, quer resposta. É isso que o povo quer, Ralf. Aí comparar não, porque o governo passado foi isso, aquilo outro. O povo já deram a resposta, não quiseram eles. E trouxeram para Santa Cruz. Aí, se você vai ao programa, eu até achei, viu, Carlos Boa, que o pessoal lá trouxeram à tona novamente esse problema. É, sem uma solução. Tá mal contada essa história, tá mal contada a história das tortas, até hoje não tem uma defesa, não fizeram. Aí vão comparar com administrações passadas, vão dizer que fulano de tal tem passado ruim, o outro se defendendo. Eu acho que ele deveria se defender na justiça. Agora, para se defender na justiça, seu José, tem que levar os autores dos erros que tem nos documentos.
Pois não, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, eu vou começar a tentar rapidamente aqui fazer uma recapitulação. Recapitulação do que foi a semana quanto a esse problema aqui. O Carlinhos Jacoab, no meu ver, concordo plenamente com o Carlos Lisboa e discordo de Leone. Não é que talvez se equivocou, ele se equivocou na denúncia.
Na denúncia.
Ele fez a denúncia.
Sobre o Marcelo. Agora sobre os documentos.
Fez a denúncia ao doutor Marcelo Diógenes. No outro dia aqui, todos nós fomos unânimes, né, em dizer que nós acreditávamos na lisura do doutor Marcelo Diógenes, né, acreditávamos que ele não tinha feito nenhum erro em nenhum documento para beneficiar alguém lá no calçadão. Todos quatro aqui, ele entrou no ar e disse, pediu para que no outro dia viesse no programa, não é isso? Quando foi no outro dia, doutor Marcelo não podia porque tinha um compromisso. Na sexta-feira, ele disse que a cidade do Recife também não veio. Também não veio, nós ficamos esperando. Quando foi no sábado, pelos meus posicionamentos aqui, e aí eu vou dizer a Carlinda Coab, que para mim tanto faz como tanto fez o que você acha, o que você deixa de achar, o que você diz no rádio, o que você deixa de dizer, até porque eu não escuto seu programa. Mas o Carlinda Coab fez algumas críticas, inclusive à minha pessoa, né? Quanto a essa questão toda. O meu posicionamento é o mesmo, Natália. Marcelo, para mim, não fez. Agora, o meu amigo Natália Arruda, que é um homem simples, mas sério, trouxe a documentação aqui que mostrou a todos nós que tem um equívoco na documentação. Eu não vou usar o termo fraude, porque ainda não sei se foi uma fraude, mas eu vou usar o termo equívoco que ela existe na documentação. E aí ficou se aguardando a resposta do Marcelo. Por que a do Marcelo? Por que a do Marcelo? Porque foi ele que ligou e disse que vinha. E foi ele que ligou e disse que vinha.
O
doutor Marcelo. O prefeito não ligou. A prefeitura ligou dizendo que vinha. Quem ligou?
Ninguém forçou.
Ele ligou e disse que vinha. Ficou se esperando a resposta dele. Eu não dei
os pêsames à prefeitura porque iria aguardar um dia que alguém pudesse vir. Hoje é quarta, ontem eu não vim. Ele veio?
Não.
Então hoje é quarta, eu vou esperar até sexta-feira para poder me pronunciar. Agora, tem algumas questões que também precisam ser colocadas. Veja só, o vereador Carlinhos da Coab, eu não concordo. Não concordo, começo dizendo aqui que, primeiro, eu não cedo à pressão de ninguém, Natália. Eu não concordo com a maneira que Carlinhos da Coab e Ernesto Maia fazem oposição. Eu não concordo. Tem algumas denúncias que são interessantes para a população? Até tem, Silvio. Tem algumas denúncias com fundamento? Tem. Agora, a maneira que eles expõem a denúncia é de forma equivocada. A maneira, ou seja, equivocada, ou para mim é equivocada. Não.
O senhor também não está achando equivocada a resposta
do prefeito? Vou chegar lá.
Pessoal.
Sim. Então, a maneira que Carlinhos da Coab e Ernesto tratam as denúncias, no meu ver, é equivocado. Não a maneira de fazê-lo. Eles têm legitimidade para fazer denúncia, foram eleitos pelo povo, pode fazer. Agora, o trato da coisa, Lisboa, para mim é equivocado. E pode falar de mim em programa, que para mim não me importa, não. Não me importa, não. Não sou candidato a vereador, não sou candidato a nada, e não preciso que ninguém esteja me elogiando nesse programa de sábado, não. Nesse programa de oposição em ação, não. Pode falar de mim nesse programa, certo? Para mim é uma coisa irrelevante. Agora, o Carlinhos da Coab disse que não era equivocado. Agora, tem uma coisa. Eu tenho que separar as coisas aqui. O fato de eu achar que ele faz política de uma maneira equivocada não quer dizer que eu ache que Carlinhos da Coab tem um passado sujo, de maneira nenhuma. O prefeito disse aqui que todo mundo sabe do passado de Carlinhos. Eu não sei. Diga, prefeito. Eu não sei.
A gente conhece do passado de Carlinhos.
Exatamente.
É uma pessoa de bem.
Um cara trabalhador.
Jovem,
um cara
batalhador, de uma família humilde.
De uma família humilde, um cara trabalhador que foi para Recife vender sulanca.
Venceu e tem vencido na vida.
É o que eu conheço de Carlinhos. É o que eu conheço. Se tem alguma coisa, e o prefeito... Se o prefeito sabe de uma denúncia como Carlinhos e trata dessa maneira, dizendo que todo mundo sabe o passado dele, ele está se comparando igual a Carlinhos e Ernesto, fazendo denúncias infundadas em certos momentos.
Sem apresentação.
E por outro lado, Silvio, só para encerrar, vou esperar o Marcelo ou alguém da prefeitura que se pronunciar até sexta. Agora tem uma coisa, Natália, que é preciso dizer aqui. Olha, parece que o nome, o pseudônimo, nome que se dá à prefeitura, né, que é de Muda, está se configurando. Porque ninguém responde nada, cara. Ninguém responde nada. O secretário Breno liga para cá, dizendo que na segunda vem aqui, nem vem e nem dá uma satisfação. Nem vem, porque para mim isso é falta de educação. Se Carlos Lisboa, ou Natália Arruda, ou Silvio Leone me convida para jantar na casa dele, ou eu peço para ir jantar, não é nem me convidar, eu peço para ir jantar na casa dele e não posso ir, eu tenho no mínimo de dar uma satisfação. E principalmente quando a coisa é o dinheiro público. O dinheiro público, esse trato aqui, a gente só está falando aqui porque esse dinheiro não é de Breno, não é de Edson Vieira, é público. Aí depois, Silvio, vem a questão das tortas. E vem até uma televisão aqui que, diga-se passar, eu também não gosto muito. Só gosto de levar assunto negativo de Santa Cruz, a TV Asa Branca. Eu também não gosto. Mas veio apurar a questão dos bolos. O que foi que aconteceu? Muda de novo. Agora tem a questão do Marcelo Diógenes. Olha, que Marcelo Diógenes é um homem de bem. Isso é fato pacífico. Isso é fato pacífico. O que é que se precisa agora? Se superar essa discussão e se ir para a discussão dos documentos propriamente ditos. Houve erro, houve um erro ou houve uma fraude. Houve um erro ou uma fraude. Essa é a pergunta da agora para frente, Silvio. Que Marcelino de Normanda é um homem de bem? Isso é fato pacífico entre nós quatro, entre nós cinco.
Olha, o que nós queremos aqui, nós estamos defendendo Marcelo, sabia, doutor Marcelo?
Desde o primeiro momento.
Só por quê? Porque nós estamos querendo saber quem foi que fez isso, né? Porque não foi o Marcelo, alguém tem que dizer quem foi.
Mas
Quem foi?
Foi João Carlos, só pra gente deixar devido ao tempo aqui. Diga.
Não foi o prefeito que fez. Não foi Marcelo que fez. Não foi o prefeito que mandou fazer. Não foi Marcelo que mandou fazer. Então, qual é o problema de se esclarecer? Não é? De se esclarecer o que de fato aconteceu. E aí, uma outra coisa aqui, só para fechar, o prefeito diz o seguinte: queremos administrar. E o prefeito está administrando. E diga-se de passagem, ele está administrando de tal forma que compreende o eleitorado de Santa Cruz do Capibaribe, na sua maioria, que ele está administrando bem. Mas não existe nenhuma administração perfeita. E como não existe nenhuma administração perfeita, os erros que se identificam pela administração, quer seja por pessoas antiéticas ou éticas, ou quer seja pelo cidadão comum, esses defeitos precisam de ser esclarecidos, esses defeitos precisam de ser dados as devidas responsabilidades a quem agiu de forma irresponsável. Não. A administração passada passou, acabou a história. A administração passada, Natália foi feliz.
O povo deu a resposta.
Sepultou. A administração passada foi sepultada, morreu. E tanto é que foi sepultada que ainda continua enquanto a oposição sepultada não se levanta.
Verdade,
então é preciso de fazer essas diferenças.
É, no ar, Jéssica Cavalcante, secretária de Articulação Política. Pois não, Jéssica, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Apolo, Ralf, Natália, todo o companheiro que está aí, todos vocês que estão aí, um bom dia.
Pois não, Jéssica.
Não, Silvio, porque a gente tem percebido, né, inclusive eu estava ouvindo, peguei ainda trechos, a respeito do que sempre se coloca, de que a prefeitura ela tem se omitido a dar informações acerca dessa questão dessa licitação do burro. Então, o que a gente entende, Silvio, é que todos os procedimentos legais eles foram obedecidos, que todas as informações foram viabilizadas, né, inclusive foi repassada para a Câmara de Vereadores, e que a gente tem total tranquilidade. O prefeito Edson Vieira, que nesse momento nós estamos aqui participando de um fórum de EJA, ele tem total tranquilidade, toda gestão tem total tranquilidade. O que a gente não pode é estar parando o tempo todo a gestão, né, para estar dando vazão ao que Ernesto e o que Carlinhos sempre têm se colocado, né, isso acerca dessa questão.
Pois não, Jéssica, foi cobrada a questão, né, foi até no comentário do Ralf, né, que disse que não existe uma explicação direta e objetiva e clara com relação a essa questão da licitação e também com relação a essa questão da denúncia que foi feita por Carlinhos e Ernesto sobre a questão do calçadão também, né, que não foi explicado até agora essa questão dessa mudança que houve na documentação, enfim, também não houve explicação. Então foram esses dois pontos aí que foram cobrados.
A gente, como eu estou dizendo a você, acerca da questão dos bolos, né, a gente tem total tranquilidade, né, até porque no próprio portal da prefeitura, que foi pegar essas informações, acerca dessa questão do calçadão, né, inclusive até entrei em contato com o Ney na sexta-feira que nós iríamos conversar. Infelizmente, o nosso procurador Marcelo, ele tinha um compromisso e não pôde, mas essa semana ainda, né, isso a gente vai estar entrando em contato para explicar que nenhum tipo de mudança de data foi feita, nem como está sendo colocado que foi de forma fraudulenta, né, para beneficiar isso ou aquilo outro. A gente vai estar entrando em contato, Silva, acerca dessa questão dessas datas, né, que foi colocada por Carlinhos, e a gente tem total tranquilidade, né, eu mesmo entrei em contato com o Zenelson e o Wilker na sexta-feira para a gente ficar por dentro de tudo que estava acontecendo, e estaremos aqui para sexta-feira visitando aí a rádio para dar total informações. Infelizmente, você sabe que a oposição ela tem se pego a questões desse tipo para estar criando fatos, fazendo uma publicidade negativa de uma obra tão fantástica e que trouxe tanto benefício para Santa Cruz como é do calçadão. Né? Então, desde que houve audiência pública, mais de 200 casos foram resolvidos acerca daquelas questões de duplicidades, e a gente tem trabalhado bastante no intuito de atender o povo de Santa Cruz da melhor forma. Logicamente que a gente também tem uma demanda muito grande em Santa Cruz, e fica inviabilizada a todo momento. Quando se fala na rádio, de forma imediata, a gente está entrando. Logicamente que você sabe que todos têm suas agendas e compromissos, tá certo? Mas eu me comprometo para que daqui para sexta-feira a gente possa estar aí na rádio falando sobre essa questão do calçadão.
Somente só para ficar claro, Jéssica, a questão da cobrança, né, com relação ao Marcelinho, porque ele mesmo é quem entrou no ar pedindo espaço para o dia seguinte, por isso que a gente falou. Mas o Natália tem uma pergunta aqui.
Bom dia, Jéssica, é um prazer ter você aqui no programa.
Bom dia, Natália.
Mas as documentações aqui, as datas, elas estão diferentes uma da outra, né, no mesmo processo, né? Uma tem toda característica, tudo legal, e a outra está totalmente ilegal. Nós precisamos de um esclarecimento para a população. E sobre o momento, deixa eu terminar.
No dia que eu fosse aí, de forma mais específica, para que eu pudesse explicar, inclusive, um exemplo. Mas de antemão já vou dizer a você. O primeiro processo, não é isso? Ela data do dia 12 de setembro, não é isso? A primeira data do primeiro alvará é do dia 12 de setembro. Aí você observa que a pessoa estava localizada em um banco, eu não sei se era no setor verde ou branco, o primeiro, da data do dia 12. Quando foi detectado que existia duas pessoas nesse mesmo banco, tá certo? Foi detectado duas pessoas. E aí foi o que aconteceu. Não se pode ocupar o mesmo local no espaço por duas pessoas. Foi entrado no sistema, e a partir do momento que você entra no sistema, existe a modificação. Se você mudar um ponto no sistema, né, que é aquele que emite alvará e tudo mais, ele modifica a data de quando foi feita a modificação. Por isso, o dia 12 foi a primeira emissão onde a pessoa estava localizada em um setor, né, isso, com o número do banco. No dia 25, né, inclusive tem até a pessoa que operou, ela vai estar constando outra localização. Houve uma mudança de setores e de número. E por isso ficou no sistema registrado a segunda data onde foi modificada. Não é isso que teve a questão administrativa de tirar esse choque. O rapaz ficou, o proprietário ficou o quê? Ele ficou insatisfeito pela localização que foi colocada nesse segundo momento e entrou na justiça. É um direito que ele tem. Não é isso? É um direito que ele tem de entrar na justiça. Agora, foram respeitadas, não é isso, a propriedade dele, alocando ele em outro espaço. Entendeu?
Olha, Jéssica, a gente temos aqui a do dia 12. Ela foi emitida, teve a emissão do alvará, que foi no dia 15/9. Quer dizer que ele está acobertado, porque tem a emissão do alvará e tem até o nome aqui da pessoa que emitiu o alvará, que eu não vou citar.
Exatamente.
Aí, no outro posterior, não foi emitido alvará de maneira nenhuma.
Foi emitido, Natália, eu tenho ele em posse e posso viabilizar, entendeu? Para que você possa ver. Foi emitido com a modificação, tá certo? Salvo engano, dia 25. A mesma pessoa que emitiu o alvará no dia 12, ela emitiu também o do dia 25, mudando o espaço, porque havia choque e havia duas pessoas localizadas nesse mesmo banco, inclusive baseado nos registros de 2013. Entendeu? Aí o que é que a gente, eu queria, inclusive, quando a gente for aí, eu vou levar o rapaz Wilker, que ele é a pessoa que operacionaliza essa questão, não é? Não foi que a prefeitura mudou ou algum funcionário mudou, não. Se você hoje entrar no sistema, entendeu? E você mudar um acento de um nome, o sistema vai atualizar a data do alvará até para que fique registrado. Tá certo? Essa questão dessa mudança.
Aqui não só foi.
E do dia que mudou.
Aqui não só tem.
No sistema, entendeu?
Olha.
Se você entrar no sistema e você não fizer modificação nenhuma, permanecerá a data, a última data de alteração.
Isso
que aconteceu.
Jéssica.
A entrada na justiça do proprietário aí do espaço foi posterior. É tanto que ele solicitou do procurador. O procurador mandou, entendeu? A última emissão de alvará, que foi feita no dia 25, com a localização do banco, entendeu? Porque ele foi alocado para esse banco no dia 25, porque havia choque. Não existe nenhum tipo, como foi colocado, de falcatrua, né? Desde a audiência pública, Natália, nós já resolvemos 200 casos, ó, Zenel, Suilke, os meninos têm trabalhado dioturnamente, para que o pessoal do calçadão seja contemplado, que tire esse choque, que todo mundo fique satisfeito. O rapaz, por sua vez, se ficou insatisfeito da revocação que ele sofreu. E ele tem o direito de entrar na justiça, hein? É tanto que ele entrou na justiça, ele está aguardando. Agora, que fique claro que não houve falcatrua em relação a essa mudança de datas. Entendeu? Que foi o próprio sistema, e eu vou poder mostrar para você que quando a gente modifica o sistema, a gente vai levar o computador para aí para mostrar. Se a gente mudar um acento do nome Jéssica, se tiver, entendeu? Ele vai atualizar a data. Não foi que houve modificações.
Jéssica, na linha está o vereador Ernesto Maia. Eu não sei se você quer permanecer ou não. Se você quer permanecer, você permanece.
Deixa eu permanecer.
Pronto, tudo bem. Então deixa eu passar aqui para o vereador Ernesto Maia. Bom dia, Ernesto.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Leone, Carlos Boa, Márcia, a ex-vereadora Jéssica. A todos que estão escutando na Rádio Polo, eu liguei porque algumas explicações que a secretária de articulação da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe está colocando, está tão equivocada essas declarações da secretária, que, por exemplo, ela disse que todas as informações pedidas pela oposição já foram colocadas à disposição da oposição. E no caso específico do bolo, né, onde quem ganhou foi a firma O Caipirão, né, e como eu falei outras vezes, devemos já na próxima quinta-feira, na reunião da Câmara, entrar com pedido de CPI em relação a este caso, né, porque os motivos, desde o superfaturamento até o favorecimento, estão muito evidentes. Mas quando a secretária diz que todas as informações estão sendo colocadas à disposição da bancada de oposição, daqui a pouco eu vou estar publicando no meu Facebook um vídeo da última visita que nós fizemos à comissão de licitação, onde estivemos eu, o vereador Carlinhos da Coab e o vereador Diomedes Brito, para verificarmos uma licitação onde a firma O Caipirão ganhou também, não é a dos bolos. É uma licitação de fornecimento de alimentação para os bombeiros de Santa Cruz do Capibaribe. E quem ganhou também foi a firma O Caipirão. E estivemos lá para verificar em loco a licitação, e inclusive informados pela funcionária que a licitação estava, mas que a oposição não poderia ter acesso a ver a licitação. Nós não estávamos pedindo cópia, nós sabemos que para pedir cópia existe um tempo. Mas para ver em loco, qualquer licitação, não só os vereadores, mas qualquer cidadão tem o direito, desde que seja acompanhado por um funcionário da licitação. Mas, infelizmente, nós não tivemos esse direito, e lá nós filmamos com a presença da secretária de articulação, e vou estar colocando esse vídeo daqui a pouco no Facebook, e aí vocês vão ver que nós não tivemos acesso a essa licitação. Que, inclusive, até hoje, não foi...
Vereador, posso fazer uma observação?
Oi?
Posso fazer uma observação?
Pode fazer, secretária.
Olha, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, equivocado está o senhor. Eu estive, de fato, presente quando o senhor estava na prefeitura, tá certo? Inclusive, estava lá. E naquele momento eu até disse que, por mim, o que era que eu faria? Entendeu? O problema é o que o vereador Ernesto está lendo. Eu estive acompanhando todas as visitas dele, inclusive convidei até eles para irem na minha sala. É porque eles querem que toda a prefeitura, quando eles cheguem, ela pare os serviços, que às vezes a gente está com prazo de entrega de documentação, para viabilizar naquele momento, naquela hora. Entendeu? A gente sabe que a gente também tem tempos legais para fazer isso. O importante, entendeu, vereador Ernesto, é que todas as informações, o senhor e o vereador Carlinhos, ele tem pego no portal da transparência, que foram todas as solicitações, elas foram emitidas para a Câmara de Vereadores. Às vezes ela não pode ser de forma imediata, na hora que o senhor chega na Câmara de Vereadores. É necessário, às vezes, um tempo para se tirar cópia, né, para ver a questão. A gente não pode parar a prefeitura e ficar a serviço do senhor e do vereador Carlinhos. Inclusive, quando o senhor estava lá, eu estava dizendo, até dando um exemplo. Eu digo, eita, Ernesto, quem te viu, quem não viu, quem te vê. Muitas vezes foi necessário a gente entrar, na época que o senhor era governo e que sua mãe era secretária, no Ministério Público, pedindo
pedir um mandato de segurança para verificar qualquer tipo de documentação acerca da educação, que o senhor nunca nos viabilizou. Não é? Aí o senhor quer chegar na prefeitura hoje, que a gente pare toda a questão e vá atender o senhor. Isso não vai acontecer não, porque a gente tem uma gestão, não é isso, complexa, que é de uma cidade como Santa Cruz do Caparibe, e que às vezes é necessário de um tempo ou outro para que a gente prepare a documentação e viabilize e enviar para a Câmara como nós enviamos, vereador. Tá certo? E assim, eu quero até ver também essa questão dessa licitação do bombeiro que o senhor está falando. Porque, inclusive, eu participei da reunião com o Corpo de Bombeiro, né, que a prefeitura viabiliza toda a condição, não é isso? Desde a alimentação a material de limpeza. É bom que o senhor entre nessa pauta para a gente discutir também. Não é? O que o senhor tem feito, e o vereador Carlinhos, é querer distorcer a realidade para o senhor se livrar da omissão que o senhor teve em 12 anos e para tentar colocar, medir o prefeito Edson pela mesma régua que foi a administração que o senhor faz parte.
Posso falar agora, vereadora? Então, quando eu publicar o vídeo, todo esse discurso que a vereadora foi tão veemente, a ex-vereadora, foi tão veemente, né? Vocês vão ver no vídeo, com ela presente, a gente fazendo perguntas a ela, e vocês vão ver a reação dela. Então,
vereador, o senhor queria que eu fizesse o quê? Não é o setor de licitação. Eu estava acompanhando o senhor. Entendeu? Para levar o senhor para um espaço, confortável para o senhor esperar. O senhor vai publicar um vídeo. Falar. Entendeu? Não tem fundamento também. Algum. Porque eu estava lá acompanhando o senhor e o vereador Carlinhos, recepcionando os senhores. Entendeu? E quando o senhor estava vendo a possibilidade de alguém entregar a documentação ao senhor, e essa documentação que o senhor pediu, ela foi para a Câmara de Vereadores, entendeu? Agora, o senhor não tem nenhum projeto para o senhor se ocupar, aí o senhor fica o tempo todo, entendeu? Criando essas situações, botando vídeo em Facebook. Vai trabalhar, vereador. Vai trabalhar, o povo de Santa Cruz quer resultados. Entendeu? O povo de Santa Cruz quer obra, quer resultado, assim como o prefeito Edson Vieira tem trazido, e que o senhor e o seu grupo se omitiu em 12 anos. Entendeu? Em 12 anos de omissão a fazer, muitas foram as obras que os senhores fizeram em benefício próprio. E a gente tem visto a repercussão disso e vai ver o senhor em 2016. Eu tô doida para pegar o senhor em 2016 na rua dessa cidade. Para aquele monte de carro de som que o senhor tinha e a campanha milionária que era maior que o prefeito, eu quero ver o senhor tratar comigo, baixando só a solinha do sapato. Vamos ver quem é que vai ter mais votos do vereador.
Vamos, vereador. Mas antes de ter mais votos, vamos esclarecer as situações, a população...
Os esclarecimentos são dados. Foi protocolado na Câmara de Vereadores. O senhor tem um portal de transparência para o senhor verificar. Pode qualquer informação. Eu estou disponível sempre que o senhor precisar, através de mim. Entendeu? Só não pode ser na hora que o senhor chega lá. Aí na hora que o senhor chega lá, não é possível, não.
Olha, vamos ser educados. Eu espero toda vez a senhora falar e a senhora não deixa eu falar.
Eu estou esperando o senhor falar.
Seja educada e escute. Vamos aguardar. A eleição a gente discute em 2016. Vamos discutir a administração.
O senhor quer começar a comparar?
A administração precisa responder por que comprou bolo de R$120 quando no comércio um bolo com mais fila é R$55.
Por que, vereador? Eu vou lhe dizer agora, sabe por quê? Porque a prefeitura não é pessoa física, que isso é bater em portinha, em garagem, para saber quem é a mais barata, não. Prefeitura faz uma publicação, não é isso, em algum jornal, diário oficial, e as pessoas que têm interesse de vender vão lá oferecer.
Agora fala o seguinte,
Vamos fazer o seguinte,
Jéssica. Fala o seguinte, eu queria que você esperasse o Ernesto concluir, aí eu passo e você fala, tá certo? Vamos esperar que ele conclua.
Você acaba do telefone.
Pronto, pronto. Então, por gentileza, Ernesto conclua, aí eu passo pra Jéssica.
Pronto, o que eu quero dizer é o seguinte, as explicações vão ter que ser dadas pela prefeitura. Essa questão dos bolos, a prefeitura vai ter que responder por que comprou um bolo por R$120, que no comércio de Santa Cruz, com mais quilo é R$55. Vai ter que responder sobre o superfaturamento dessa licitação. Como é que a prefeitura chama uma empresa para fazer cotação, quando essa empresa praticamente não tirou uma nota fiscal para ninguém? e mesmo assim essa firma foi chamada para fazer a cotação e essa mesma firma ganha a licitação. São questões que a prefeitura tem que responder. E quando a vereadora Jéssica diz que a oposição não está fazendo nada, e aqui eu quero lembrar o caso da KMC, a atuação dos vereadores fez com que a prefeitura economizasse nesses 4 anos mais de 2 milhões de reais. Imagina essa crise agora que a prefeitura está passando e ainda ter que pagar mais de 2 milhões de reais. Quanto à questão da documentação em relação ao calçadão, a prefeitura, de fato, modificou os documentos. Quando o Poder Judiciário pediu a documentação à prefeitura, era justamente para ver qual dos interessados tinha entrado primeiro naquele determinado local. Se o rapaz tem um documento de antes e a prefeitura entrega um documento a posterior, ela fez isso para beneficiar alguém. Ela fez isso para beneficiar alguém. Não tem resposta. A única resposta que essas pessoas têm é tentar atacar o passado. Não tem outra resposta. São questões que a prefeitura não responde. O prefeito Edson Vieira teve essa semana no programa Direto ao Ponto. Não respondeu. Se ocupou de atacar Ernesto Maia e Carlinho da Coab. Porque não tem resposta. E ex-vereador e suplente Jéssica Cavalcante. Vou colocar o vídeo no Facebook e aí a população analise o posicionamento que ela está tendo agora com o posicionamento que ela teve lá quando os vereadores estiveram pedindo para olhar. Nós sabemos que documentos têm prazo, agora para olhar não. Para olhar o documento tem que estar lá e os vereadores têm direito a olhar, certo? Nós queríamos ver se as mesmas firmas eram as mesmas que concorreram no caso dos bolos. Nós queríamos averiguar. Infelizmente, a Prefeitura Municipal parece que tem muito a esconder. E todas as vezes que os vereadores chegam lá, não tem a informação na Prefeitura.
Pois não, vereadora Jéssica?
Acerca, oi Silvio, acerca dessa questão da economicidade. Que pena que o senhor não economizou quando foi governo. A gente tem primado por isso sim, vereador. Em relação às empresas, a prefeitura não responde acerca de empresas e de notas e de documentação dela, não. Se ela tiver com todas as documentações ok, entendeu? E ela atendeu o chamado no momento para realizar o processo, então a prefeitura está dentro da legalidade, entendeu? Não é pessoa física que vai sair batendo em porta, entendeu? E se tem porta em Santa Cruz de R$55, lamentavelmente essa empresa não teve interesse de ir oferecer os seus serviços à prefeitura, porque certamente ela seria a vencedora. Quando se trata do calçadão, em nenhum momento eu vou provar para o senhor, tá certo? Que vou emitir aí, junto com os meninos aí na Polo, essa semana, eu vou marcar com o Hugo pra gente ir amanhã aí, pra mostrar que quando você modifica, existe um choque entre dois rapazes em um banco só, que a prefeitura, com o intuito de relocar, entendeu? Simplesmente, quando foi modificar a relocação, o próprio sistema atualiza a data, vereador. A gente não vê falsificando documento, não. Essas não são as práticas da gente, não. Né? De forma nenhuma, o senhor sabe de quem são essas práticas de falsificações. E acerca do senhor estar na prefeitura, estava lá, que não respondo, eu não respondo por processo de entregar ao senhor processo de licitação, não. Se o senhor tivesse, o senhor foi lá, queria que você fosse atendido na hora, a gente estava ocupado trabalhando, eu fui designada para atendê-lo, fui lá, na maior boa vontade, na maior educação, porque esse é o papel da gente. E clareza e transparência a gente tem. Agora, o que faltou isso é no senhor, nas suas práticas e na da sua gestão. Eu vou agora para o participar aqui do fórum do EJA, que está tendo aqui no Casa Blanca, tá certo? E amanhã eu vou aí. Ô Silvio, de que horas eu posso chegar aí para mostrar essa situação dessa documentação?
Jéssica.
Olha, o que me chama...
Só perguntando, Natália, aqui para encerrar. Olha,
Jéssica, o que me chama a atenção é uma prefeitura do Porto de Santa Cruz, deste tamanho, a pessoa dizer que tem que parar para tirar um xerico. E outra coisa, se está tudo certo, por que não fazer uma CPI?
Ô, vereador Natália, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor, quando foi, na época que o senhor era vereador, O senhor, que a população de Santa Cruz ela não tinha a mesma quantidade de pessoas, o senhor sabe, eu não sei se o senhor sabe, porque eu não lhe vi esses dias na prefeitura, as grandes demandas, quando a gente está na prefeitura, não se para um segundo, não é de forma nenhuma, é negado nenhuma informação que é dada, só não pode ser dado naquele momento, né? Na hora que o vereador Ernesto e o vereador Carlinhos entram numa raiva para dizer uma coisa, a gente não tem que parar tudo para atender a esses seres humanos, não. Entendeu? Em relação à CPI, é o que eu digo, não existe de forma nenhuma indício de fraude nenhuma em relação a esse processo. O que existe aí, né? O próprio vereador outro dia falou das empresas que estavam presentes, das que colocaram seus valores, entendeu? E lamentavelmente, as empresas que oferecem um preço muito bom em Santa Cruz, elas não quiseram nesse momento participar e vender a prefeitura. Qual é o problema disso? Está dentro da legalidade, já foi apresentado os documentos ao Ministério Público, já foi enviado para a Câmara de Vereadores, para que a necessidade de CPI. Todo mundo conhece quem são as pessoas aqui, que são os proprietários. Não tem necessidade nenhuma. E amanhã eu estarei aí para mostrar que na hora que a gente mexe no sistema de emissão de alvará, ela atualiza, que não foi falsificação nenhuma, não. É porque o vereador, ele tem uma lente embaçada acerca dessas questões. Ele acha que todo mundo age como em outrora foi agido aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Um abraço então, Jéssica Cavalcante. Um abraço. Oi. Obrigado, viu? 10:18, 10:18, final do programa, final. Ferramenta, quer falar ferramenta? Com o apoio da ferramenta.
Ferramenta,
com o apoio da ferramenta.
Caixa de ferramenta, né?
Você caixa que de ferramenta.
De pão de açúcar.
Caixa de ferramenta.
Já tá domingo, já tá.
Deixa o microfone do Rafa.
Cara, Poço Fundo, Pará. Vem a ferramenta.
Tchau. Caixa de ferramenta.
Tudo de primeira qualidade. Um bom atendimento lá pela
Caixa de ferramenta.
Mery que está lá sempre recebendo, né, Vinho, o Zito, o nosso amigo que estão lá recebendo as pessoas, fazendo as entregas, o Dedé também. Então, Ferramenta Construção está de braços abertos para construir a sua casa com o menor preço da cidade.
Fica
ao lado do Bonanza.
10:19. Obrigado aqui a muita gente que mandou mensagens. São várias mensagens aqui chegando. Jéssica fala que coisa... Jéssica fala que coisa de prefeitura não é pessoa física para estar pesquisando o preço melhor. Mas só que quando meu sogro foi colocar água mineral na prefeitura, disseram, cadê o concorrente de vocês para saber quem tem um preço melhor? Aí mandou a gente procurar um concorrente, mas só que a gente não foi. Aí ficou na distribuição de água mineral, foi água bonito que eu... Se não me engano, aí está colocando água na prefeitura. Uma pessoa fala aqui dessa questão aí e diz que isso é coisa de prefeitura que não procura preço melhor. Isso é conversa fiada. Uma pessoa faz essa crítica aqui. Final telefone 6718. Final telefone 6718. Silvio, diz para esses vereadores de situação quanto de oposição que nós não precisamos de baixaria, nem no rádio, nem na Câmara. Nós precisamos de projetos para a cidade, precisamos de solução para a PE e para a BR. Não de falta de educação, que já estamos cheios. Final telefone 5560. Que governo transparente é esse que se faz uma pergunta administrativa e eles vêm falar em votos? Calma, secretária política, ano que vem somente. Júnior Galdino deixou recado aqui. A gente pede desculpas aqui, porque são muitas mensagens. Obrigado a todos, tá? Que mandaram aqui mensagens. 10:20, tchau. Um abraço.
Lá nos Estados Unidos, ouvindo a gente.
Maurício, Estados Unidos.
Um abraço, Maurício.
E mais uma vez, parabéns à minha mãe, né, Dona Carmen, que está aniversariando hoje.
Um grande abraço para Dona Carmen, que Deus continue abençoando ela. É uma pessoa muito boa. Apesar do filho dela me perseguir aqui todos os dias, mas eu gosto.
10:20, a seguir manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.